ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 24 de maio de 2017. Um motivo a mais. Manifestação em Brasília, pré-agendada para lutar contra reformas, ganha elemento novo em pauta. A demanda por diretas já em caso de queda de Michel Temer. Desafios da inovação. O FMG recebe debate sobre as dificuldades de incentivo à inovação tecnológica e os avanços conquistados no setor nos últimos 10 anos. Compartilhar saberes, jornada de extensão da UFMG, reúne experiências da atuação de alunos e professores da universidade junto à comunidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Manifestantes de todo o país estão na capital federal nesta quarta-feira para participar do Ocupa Brasília, a mobilização convocada por centrais sindicais e movimentos sociais, inicialmente pautada para barrar as reformas, incorpora pedidos de fora Temer e diretas já. O Ocupa Brasília ocorre um dia após ter terminado em confusão no Senado o primeiro teste da base governista de Temer para emplacar a reforma trabalhista. Boa tarde, Soraya Fidelis. A escalada da crise política respinga, então, no Congresso e até na mudança de pauta do Ocupa Brasília.
Exatamente, Vinícius. Olha, nessa quarta-feira, no ato do Ocupa Brasília, previsto para começar agora às 4 horas da tarde na esplanada dos ministérios na capital federal, devem ecoar gritos semelhantes aos já entoados ontem pela plateia de manifestantes que acompanhou a confusão no Senado, onde o relatório da reforma trabalhista foi considerado lido.
Fora Temer! Fora Temer! Jogar na cadeia! Jogar na cadeia!
E ao mesmo tempo em que se dava essa confusão no Senado, Vinícius, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o governo teve que agir como minoria que obstrui votações para evitar que a proposta de emenda constitucional das eleições diretas, a PEC 227 de 2016, fosse votada. Diante deste pano de fundo das votações no Congresso e da crise política após a delação da JBS, que envolve o presidente Michel Temer, o Ocupa Brasília, puxado pelas centrais sindicais e movimentos sociais, inclui, além de nenhum direito a menos, a defesa das diretas já. É o que aponta o vice-presidente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Brock, que também fala sobre a chegada das caravanas em Brasília.
Nós temos aqui, seguramente, em torno de 80 ônibus de diferentes estados, só dos trabalhadores rurais. De todos os movimentos, de todas as centrais, são milhares de pessoas, eu não tenho esse número. Convocação inicial era exatamente contra a reforma, agora é contra a reforma e por eleições diretas. Depois dos escândalos que envolveu o presidente da República e a ilegitimidade desse Congresso, nós defendemos como saída da crise e pacificar o país é eleições diretas. E se esse novo governo, que eu não sei quem é, ele resolver fazer as reformas, se é dessa forma ou de outra forma, pelo menos ele fará com uma legitimidade que vem das urnas.
Caravanas de Minas Gerais se juntam a outras vindas de diferentes regiões do país e que estão concentradas desde as 11 horas da manhã, próximas ao estádio Mané Garrincha, de onde partem daqui a pouco, por volta da 1 ou 2 da tarde, para o ato na esplanada dos ministérios, previsto para começar, como eu já disse, Vinícius, às 4 da tarde e encerrar às 6:30. A intenção do Ocupa Brasília para barrar as reformas trabalhistas e da Previdência, está mantida. A presidenta da CUT Minas, Central Única dos Trabalhadores, Beatriz Cerqueira, aponta os impactos na área da educação, caso o Congresso aprove as duas reformas.
Se essas duas reformas forem aprovadas, o futuro na educação pública é um futuro muito grave, porque nós estamos diante da possibilidade dos fins de concursos públicos, do sucateamento da política do piso salarial e política de carreira, diante da possibilidade de acabar com o nosso direito de aposentadoria e da terceirização de todas as funções na escola. Porque se o negociado prevalecer sobre o legislado, que é a proposta da reforma trabalhista hoje no Senado, todos nós perderemos, do campo e da cidade, setor público e também do setor privado.
Depois de ter sido considerado lido ontem no Senado, o relatório da reforma trabalhista deve ser votado na semana que vem na CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos daquela casa, já na Câmara, onde o governo teve que agir como minoria para obstruir a votação da PEC 227, né, que pede eleições diretas. A oposição decidiu também ontem iniciar a coleta de assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o presidente Michel Temer. São necessárias apenas 171 assinaturas para que essa CPI seja criada. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, então, senhora Fidelis, pelas informações.
Ciência e tecnologia.
O UFMG discute evolução e desafios da inovação no país. Falta de investimentos em negócios de risco, como startups recém-criadas, a dificuldade em articular as várias iniciativas existentes hoje, são apontadas por convidados em mesa redonda em comemoração aos 10 anos do CIMI, o Sistema Mineiro de Inovação, que integra a semana professor Marcos Pinotti, da Escola de Engenharia. A repórter Rafaela Brito acompanhou essa discussão e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Um dos principais gargalos do incentivo à inovação no país, além da dificuldade de articular os setores governamentais, empresariais e acadêmicos, é a falta de investimento. Na tentativa de suprir esses déficits, foi criado em 2006 um Sistema Mineiro de Inovação, o CIMI, capitaneado pelo governo de Minas e a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Embora Minas seja destaque no polo tecnológico e de inovação no país e seja o segundo estado com maior número de empresas de tecnologia de informação e biotecnologia e um dos maiores ecossistemas de startup, falta dinheiro. Entre 2012 e 2014, quase 16 mil empresas mineiras implementaram inovação na sua gestão, gerando uma receita de mais de 50 milhões de reais. Mas, de acordo com o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, é preciso mais. Segundo ele, não há uma cultura de valorização da ciência. Evaldo comentou que falta investimento, por exemplo, em startups brasileiras, que acabam sendo vendidas para outros países porque ninguém investe no risco.
Nós temos que investir mais em parques tecnológicos, que não estamos investindo, né? Agora, é muito considerável o investimento estrangeiro, principalmente alemão e americano, nas nossas startups, levando-as para fora. Aí você tem startups aqui sendo vendidas por 25 milhões de reais, startups sendo vendidas por 150 milhões de reais, que estão saindo de Belo Horizonte, de Minas Gerais e indo para o exterior. Nós estamos perdendo. Então nós estamos mostrando que nós somos capazes de fazer startups de sucesso, mas ainda estamos com muita dificuldade em retê-las.
No passado, o ex-presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que instituiu um marco legal da ciência, tecnologia e inovação, fruto de 5 anos de discussões com a comunidade científica e empresarial. O novo marco altera, por exemplo, a Lei de Licitações 8.666, dispensando a obrigatoriedade de licitação para comprar ou contratar produto para pesquisa e desenvolvimento. Outro ponto é que o marco incentiva a aproximação entre as universidades e as empresas, as instituições públicas de pesquisa científica. Entretanto, o marco foi criticado hoje pelos debatedores reunidos na Escola de Engenharia da UFMG no evento dos 10 anos do CIMI. O diretor executivo do Centro de Inovação e Tecnologia Senai-Fieng, José Policarpo, afirmou que a mudança das leis tem acabado com a agilidade necessária do setor. Ele comentou que é preciso aproximar a academia das empresas e tentar trazer para perto da região metropolitana as universidades e as iniciativas do interior. Atualmente, das 117 instituições parceiras do CIMI, quase 60% estão em BH e nas redondezas.
É preciso aproximar mais o setor industrial do setor acadêmico. Isso é fundamental. Nós temos muitos entraves jurídicos que sempre dificultaram a celeridade da pesquisa no país. O marco legal pretende, entre outras coisas, sanar esse problema. E algumas das coisas nós conseguimos, outras não. Então o marco legal já existe, já foi um passo, mas nós precisamos agora melhorá-lo.
O diretor da Escola de Engenharia da UFMG, Alessandro Moreira, é preciso conectar quem faz inovação e crescer esse ecossistema. Ele afirmou que a universidade, mesmo antes do marco legal, já se esforçava para isso, com investimento em projetos dos próprios alunos, como as empresas juniores.
O grande desafio de todo esse grupo é fazer crescer esse ecossistema de inovação, integrando todas essas partes.
De que forma talvez isso poderia ser feito, né?
Uma ação é essa, né, de você aproximar. Então, assim, hoje tem um trabalho muito forte da Escola de Engenharia, aproximando das startups, aproximando das instituições, por exemplo, no caso aqui a FIENC. E aí o CIMI tem um papel importante, porque o CIMI faz esse meio de campo, né? Outra coisa é a realização de convênios mesmo, e é o que a gente tem feito. Então, são as aproximações, são criando atividades pedagógicas, didáticas, nos cursos aqui da universidade e em outras universidades também, né?
O governo de Minas informa que tem atuado para desenvolver o sistema de atuação no estado. Amanhã, por exemplo, será formalizado o acordo para a realização da Conferência Ampei de Inovação, marcada para outubro durante a segunda edição da Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia. Outro eixo é aproximar os jovens da mentalidade empreendedora. Destacou hoje na UFMG o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do governo de Minas, Leonardo Dias.
O que a gente está fazendo na secretaria é justamente aproximando e levando essa mentalidade de empreendedorismo, de startup, que é um mundo novo, para próximo de todos os jovens, né? É o cara pensar cada dia mais em empreender, em desenvolver projetos disruptivos, inovadores, porque é isso que está movendo a economia do país. Agora a gente já tem aqui em Belo Horizonte o São Pedro Vale, que é a melhor comunidade startup do país. Então a gente quer trazer essa mentalidade startup para dentro da UFMG.
A semana Marcos Pinotti de Engenharia vai até o dia 26 de maio, com palestras, rodas de discussão e exposições. Hoje, uma feira reuniu as principais iniciativas dos alunos da UFMG, como as empresas juniores Aero Júnior, IPJ, Consultoria e Assessoria, e a equipe de protótipos off-road Fórmula UFMG. A semana celebra com o legado do professor Marcos Pinotti, da Escola de Engenharia, que morreu em janeiro de 2016 e era uma das principais referências da universidade nas áreas de empreendedorismo tecnológico e inovação. A programação completa pode ser acessada na página do evento no Facebook, que é Semana Prof. Marcos Pinotti de Engenharia Mecânica e Inovação. Repórter Rafaela Brita.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
Educação.
Termina hoje o prazo para pagar o boleto de inscrição do Enem 2017 no valor de R$ 82,00. Só depois de efetuar o pagamento que o candidato terá sua participação confirmada no Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que concluintes do ensino médio de escolas públicas e pessoas de baixa renda são isentos de pagar o valor. O MEC informou que só vai divulgar o número total de inscritos no dia 30, após verificar e validar todos os pedidos. Informações em enem.inep.gov.br, enem.inep.gov.br.
Trânsito.
Trânsito tranquilo nos principais pontos de Belo Horizonte neste momento. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, trânsito um pouquinho mais movimentado ali na Avenida Tereza Cristina, para quem está indo no sentido Praça da Estação. A Nossa Senhora do Carmo, nesse horário, sempre está com um trânsito complicado entre a Uruguai e a Avenida do Contorno. Também no sentido bairro, há trânsito um pouco difícil lá na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Os demais pontos aqui mostrados pelas câmeras da BH Trans não apresentam lentidão nem grande movimentação de veículos. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, dados da violência na capital e no estado. E também tem a coluna de meio ambiente. É já já.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Segurança Pública.
Belo Horizonte tem queda nos índices de criminalidade violenta, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Houve uma queda de 22,75% nos homicídios consumados na capital no primeiro quadrimestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em todo o estado, a redução foi de 4,26% no mesmo período. Roubos foram reduzidos em 13,84% na capital. No estado, a queda foi de 4,6%. Estupros e estupros tentados também tiveram queda, tanto em BH quanto no estado, mas o estupro de vulnerável teve aumento de 11,11% na cidade, enquanto no estado houve acréscimo de 14,36%.
Economia.
A partir de domingo, consumidores residenciais atendidos pela CEMIG vão ter redução de 6,03% nas contas de luz. O percentual foi definido pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Para as indústrias, a redução na tarifa de energia será de 21,04%. Ao calcular o reajuste, a ANEEL considera a variação de custos associados à prestação do serviço. Apesar dessa redução, os consumidores devem continuar atentos, pois no mês de maio vigora a bandeira vermelha, com acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos.
Política.
Aprovado na Assembleia Legislativa, o projeto que institui o programa de assistência estudantil na UFMG, perdão, na UENG e Unimontes para estudantes de baixa renda, além de reserva de vagas para grupos como negros, indígenas e pessoas com deficiência. Ontem, o governador Fernando Pimentel enviou uma emenda ao projeto para garantir a prorrogação de contratos temporários nas universidades estaduais para fins de pesquisa, ensino e extensão. A justificativa para essa emenda é a impossibilidade de realização de concursos públicos para suprir a falta de vagas. Também ontem, o projeto de lei que cria os fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento deixou de tramitar em regime de urgência na Assembleia Legislativa. A decisão de suspender o regime de urgência veio após uma negociação entre governo e oposição. Os fundos seriam criados para gerar 20 bilhões de reais para o governo do estado.
Meio ambiente.
No próximo domingo começa a expedição do projeto Manuelzão pelo Rio das Velhas, desde a nascente em Ouro Preto até Santa Luzia, na região metropolitana. Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, conta que a expedição quer mostrar os caminhos para a preservação da bacia que fornece água para a região metropolitana de BH.
Folheando, na semana que vem começa a expedição no Rio das Velhas, né, promovida aí pelo projeto Manuelzão, desde a nascente lá em Ouro Preto até Santa Luzia, aqui na região metropolitana. A gente já falou um pouco sobre esse tema, professor, mas eu queria que o senhor contasse um pouco mais pra gente como é que são os preparativos para a realização dessa expedição, né, quantas pessoas vão estar envolvidas nesse trabalho, como é que vai ser isso?
Boa tarde para todos. Eu acho que mais uma vez mencionar essa expedição, porque é um esforço grande da parte do Comitê da Bacia do Rio das Velhas, né, e em parceria com o projeto Manuelzão, para a gente percorrer esse trecho de rio que vai de Ouro Preto, na Cachoeira das Andorinhas, até aqui a região de Santa Luzia. Primeiro porque é uma região fundamental para nós. Nós temos aqui o abastecimento de Belo Horizonte, depende de Bela Fama, numa proporção pelo menos de 50%. Então, metade da água que abastece a região metropolitana vem do sistema Paraopeba e a outra metade vem exatamente do sistema Rio das Velhas. E nós temos que primeiro entender, e essa coisa importante que a expedição vai fazer, mostrar que a bacia, na verdade, ela tem um conjunto de afluentes e esses afluentes vão para a calha principal. E muitas vezes a gente tem um pouco a impressão de que a bacia toda está poluída, a bacia toda está degradada, né? Mas, na verdade, nós temos o epicentro da degradação, que é o trecho do Rio das Velhas, que passa aqui na região metropolitana, e esse trecho realmente está numa qualidade ainda muito ruim por conta de todos os esgotos não tratados que caem através do Arrudas e do Onça, e porque ainda nós temos um tratamento só secundário das nossas ETs e nós precisamos fazer tratamento terciário. Uhum. Mas é importante entender que, além da calha, nós temos os afluentes. E nesse Alto Rio das Velhas, nós temos afluentes extremamente limpos, né? E os classe especial, classe 1. E a expedição quer mostrar para a população da região a beleza que temos ainda, tanto de paisagens, quer dizer, nós vamos sair da Cachoeira das Andorinhas, que é uma região de Mata Atlântica, região onde a gente teve ali o descobrimento dos primeiros veios de ouro dessa região, porque os bandeirantes vieram pelo Rio das Velhas, e ali naquela região eles descobriram primeiros aluviões, né, de ouro daquela região, e começou a exploração e a construção da cidade de Ouro Preto, né? E ali você tem ainda uma nascente extremamente linda, preservada, né? Nós temos a região de Acuruí, onde temos uma represa da Semig, onde temos água ainda de excelente qualidade, temos o rio Itabirito, os afluentes mata-porcos, nós temos a região do Gandarela, que nós estamos até hoje nessa luta, pela sua preservação e pela instalação do Parque Nacional do Gandarela. Nós temos os rios que vêm da região da Serra da Moeda, né? E que abastecem e trazem água de boa qualidade, o Ribeirão do Peixe, né? Você tem ali o Água Limpa, ou seja, uma série de afluentes que hoje estão ameaçados por um processo de ocupação ali da região do Sinclinal Moeda. Então, nós estamos trazendo, né, para dentro da expedição o que nós temos de bom e mostrar que a revitalização do rio passa pela manutenção e por desses cursos d'água que ainda tem qualidade e quantidade de água. Então, a expedição não quer mostrar só o lado ruim ou os problemas, uhum, mas mostrar também o caminho por onde tem que passar a questão da revitalização, né? Então, eu acho que é uma agenda positiva, né, que a gente quer trazer. Nós queremos lançar no final dessa expedição um programa de continuidade de revitalização do Rio São Francisco, né? Um momento conturbado que nós estamos vivendo de política, de desmando, de corrupção. Eu acho que isso é um alento de que a sociedade também quer um outro caminho, né? Um caminho que busque uma participação social mais efetiva, e com isso a gente mobiliza a cidadania para ter um exercício muito mais digno e contribuir para que a sociedade trabalhe pelo bem comum, e o rio é um bem comum.
Tá certo, professor Marcos Poriano, a gente vai com certeza acompanhar aqui nas próximas colunas de meio ambiente a expedição pelo Rio das Velhas. Então, semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre, né, esse trabalho, né, que vai ser desenvolvido a partir deste domingo. Então, muito obrigado e até a próxima semana, professor.
Eu só queria deixar aqui um convite.
Claro.
Para que as pessoas, a gente vai iniciar a expedição dia 28 agora, domingo, lá na Cachoeira das Andorinhas. Então, quem quiser estar lá presente, vai ser uma satisfação. A gente vai fazer o evento lá na parte da manhã. Se alguém quiser ir com a gente, pode entrar em contato com o projeto Anelzão, né, no nosso site. E também, se quiser saber de toda a programação, ela está disponível no site, tanto do projeto Anelzão quanto do Comitê da Bacia do Rio das Velhas.
Beleza, professor Marcos Poriano, muito obrigado então pelo convite aí. Muito obrigado, uma boa semana para o senhor.
Falou, abraço.
E mais informações sobre a expedição no Rio das Velhas você encontra lá no site do Manuelzão, manuelzão.fmg.br. A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta aqui no Jornal UFMG. Agora meio-dia 56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Jornada de Extensão da UFMG compartilha saberes e experiências de integração da universidade com a comunidade. É já já.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Por dentro da UFMG.
Compartilhar saberes e experiências. Esse é o objetivo da 16ª Jornada de Extensão, marcada para logo mais às 14h no Campus Pampulha. São esperados cerca de 700 estudantes de graduação da UFMG que atuam em projetos de extensão, que integram a universidade, a comunidade interna e externa. 4 projetos desenvolvidos na universidade serão apresentados. Saiba mais na reportagem de Samuel Souza.
Quais são as principais demandas de estudantes que ingressaram na UFMG por meio da lei de cotas, como egressos de escolas públicas, negros e indígenas? Entender o que esses alunos pensam e sentem sobre o mundo acadêmico é o objetivo do projeto Trajetórias de Egressos de Escola Pública e Negros, Negras e Indígenas na UFMG, desenvolvido em 2015 pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão Conexões de Saberes, do Departamento de Psicologia da Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e que será apresentado hoje na 16ª Jornada de Extensão. Na primeira parte do projeto, 2 mestrandos e 6 alunos de graduação de cursos diversos da Fafiche passaram por um processo de formação sobre o que mudou na comunidade acadêmica após a adoção pela Universidade da Lei de Cotas em 2012. Após essa formação, oficinas, debates e atividades foram realizados junto aos estudantes cotistas para entender suas realidades e demandas. As oficinas, abordando temas como ações afirmativas e políticas de permanência, tinham como objetivo ampliar o debate sobre o tema e construir propostas para esse público. Os resultados desse trabalho serão apresentados na jornada pela estudante de psicologia da UFMG, Mariana Moreira. Ela acredita que o trabalho contribuiu para ajudar a formar profissionais mais conscientes.
Esse projeto, ele colaborou para a formação de estudantes e futuros profissionais mais politizados, mais engajados em escutar, em experimentar uma construção mais coletiva, menos hierárquica, mais horizontal. E eu acredito que um profissional que, enfim, que saia da universidade, que vá atuar junto à sociedade lá fora, consciente dos limites do saber que ele traz e de que esse sujeito com os quais ele vai se deparar no trabalho dele, eles têm o que dizer e o que é contribuir, isso faz muita diferença.
Outro projeto a ser apresentado é o Aproxime-se, desenvolvido pelo CAED, Centro de Apoio à Educação à Distância, que orienta ações em 33 polos de ensino à distância da UFMG em Minas. No projeto, alunos dos cursos de graduação à distância produzem artigos sobre temas variados, como formação acadêmica e sociedade e desafios do docente no cenário educativo brasileiro. Depois, são realizadas oficinas e atividades junto às comunidades das cidades polo que fazem parte do projeto, para compartilhar o que foi produzido. Para o estudante do curso de Geografia, Fernando Hernani, bolsista que vai apresentar o programa na jornada de extensão, o projeto dá oportunidade para que alunos do ensino à distância vivenciem mais o ambiente acadêmico.
O contato nosso com a FMG, ele fica mais nítido, né? Mais claro, porque a gente tem certos encontros aí no campus, né, onde a gente tem um relacionamento com os acadêmicos, com os professores, um contato mais direto, que no EAD você não tem esse contato com a vida acadêmica na realidade que ela é no dia a dia do que os estudantes aí vivem. Esse contato nos traz uma experiência muito inovadora, né? Uma realidade que nos leva a um crescimento pessoal, profissional. Na minha experiência, ele foi surpreendente.
Outras duas palestras estão programadas. O mestrando e intercambista Leonardo Magai vai falar sobre o projeto que compara a governança em três capitais, Belo Horizonte, Madrid e Veneza. Já a militante quilombola Maria Alves de Souza conta sobre o trabalho que propicia a troca de conhecimento em defesa da educação do campo. A 16ª jornada de extensão ocorre hoje, a partir das 14h, no CAD 1, Campus Pampulha da UFMG, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão. Repórter Samuel Souza.
Agora, 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz. Apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.